Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos ainda na nossa agenda. Senhor deputado Paulo Cavaleiro.
Senhor Presidente, era se podíamos antecipar o ponto do relatório do desporto que eu precisava de sair. É o ponto 18.
Só um bocadinho. Deixe-me só terminar aqui mesmo as comunicações do Presidente, que ainda não foram feitas. O relatório da audição dos subscritores da petição 517/12 foi distribuído, que de respeito a medidas de proteção para cidadãos que visitam monumentos ou como muralhas, castelos ou fortes de Portugal. Não sei se há alguma questão a referenciar sobre este relatório. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, ontem comunicámos justamente com os serviços da Comissão a pedir o adiamento, dado que não temos respostas sobre as entidades e tinha ficado adiado para a semana. O relatório é meu?
Não é o relatório da petição.
Ah, não é? Não, é o relatório, é o parceiro.
É o relatório da audição dos subscritores.
Ah, peço desculpa, Sr. Presidente. Peço desculpa,
Sr. Portanto, esse está, não há inconveniente sobre ele, não é? Portanto,
deixamos.
Relatório também da Conferência de Currículos e Autonomia e ainda o relatório da audição de reflexão sobre os currículos da escolaridade obrigatória. Também há alguma questão sobre levantada sobre a matéria? Não havendo, consideramos esses fechados. Dar-vos nota aqui de uma questão que eu peço a vossa melhor atenção. A Assembleia da República recebe, entre o dia 17 e 24 de julho, uma delegação de deputados do Parlamento da Guiné-Bissau, a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que terá encontros com as várias comissões. Na nossa comissão, eu proporia que ela se pudesse fazer essa reunião, esse encontro, no dia 21 de julho, onde teremos comissão, às 16 horas. Uma vez que, nesse mesmo dia, às 21 às 15, começámos a nossa reunião com uma audição da FENPROF, no âmbito do direito de petição. Portanto, no final da audição da FENPROF, termos uma pequena reunião com os deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné. Estão de acordo? Possa ser. Muito bem. Então agora vamos passar à ordem de trabalhos, aos pontos seguintes. Então, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro pede aqui uma alteração para apresentar um relatório do Grupo de Trabalho do Desporto. Há algum inconveniente em que o façamos já? Parece que não, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, também porque pedi para antecipar, não vou-me alongar, eu penso que o relatório está claro e bastante descrito, portanto, penso que, se assim entendesse...
Muito obrigado, é oferecido o mérito dos autos. Há alguma questão a levantar sobre o relatório? Não há nenhuma questão a levantar sobre o relatório, consideramos o relatório aceito por parte da Comissão. Muito obrigado. O ponto 7, a Sra. Deputada Inês de Medeiros acabou de referir que pede o seu adiamento, certo? Sra. Deputada Inês de Medeiros?
Sra. Deputada Inês de Medeiros. Nós pedimos o adiamento, mas pedíamos sobretudo que a Comissão insistisse para obtermos alguma resposta. De facto, nós tínhamos sugerido que fosse endereçado diretamente à Direção-Geral do Património, ali, assim como às CCDRs, porque muitos desses monumentos estão a cargo delas, e depois isto também envolve que são monumentos militares. A resposta que nos deu a Comissão é que endereçavam ao Secretário de Estado e ele próprio reencaminhava. Mas confesso que, enquanto relatora, não haveria objeções a que fosse dirigido diretamente à Direção-Geral do Património. Teremos, talvez, mais hipóteses de obter uma resposta. E, aliás, foi esse o nosso compromisso durante a audição com os peticionários. Eles estão conscientes do nosso calendário, que não poderemos propor algo daqui até ao final da legislatura, mas era bom pelo menos ter o levantamento, de saber se há um levantamento ou não das zonas de risco, saber se há duas ou três questões que os peticionários põem. Se a Comissão pudesse enviar diretamente para a Direção-Geral de Património, agradecemos.
Muito obrigado. Desculpa que eu parece-me ter saltado aqui um ponto, mas não vejo aqui a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. Sra. Deputada Isilda Aguins.
Sr. Presidente, nós tínhamos solicitado que os projetos de resolução fossem discutidos logo no início da agenda e antes das petições. Penso que isso estava mais ou menos consensualizado e, portanto, eu pediria que, se fosse possível, passássemos a essa fase.
Muito
relativamente
bem.
Ao da Deputada Maria José Castelo Branco, depois ao Deputado João Prata, asseguramos.
Muito obrigado. Passamos então aos projetos de resolução, neste caso ao ponto número, projeto de resolução 1565 do PCP, valorização e reconhecimento efetivo do papel da rede do ensino superior público em Portugal. Sra. Deputada Rita Rado. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP traz aqui um projeto de resolução, tendo em conta aquela que é a realidade dramática no ensino superior público neste momento, uma realidade que resulta daquelas que são as políticas de desinvestimento de sucessivos governos, do PS, do PSD e do CDS, e que têm imposto um subfinanciamento crónico às instituições de ensino superior público. São instituições, muitas delas, que neste momento estão em risco de ruptura e que não têm verbas para pagamento de salários, para investimento no aumento da cobertura e qualidade do ensino que ministram, para despesas de manutenção até do seu próprio património, para despesas de manutenção do equipamento que são indispensáveis ao ensino e à investigação e mesmo para outras despesas correntes de funcionamento. Acresce ainda a esta realidade que se vive no ensino superior, aquele que é o aumento brutal dos custos com o ensino superior nos estudantes e nas suas famílias, naturalmente associado a uma profunda limitação da ação social escolar, assim limitando e impedindo do acesso ao ensino superior de muitos jovens e de muitos estudantes. E também referenciar aqui, porque não podemos deixar de o fazer, o abandono escolar que existe e que ainda continuamos à espera daquele que é um relatório que o Ministério da Educação se comprometeu a fazer e que até hoje não fez chegar esse mesmo relatório sobre o abandono escolar. Não podemos ainda também deixar de referir a situação dos profissionais da educação nas instituições do ensino superior público, que neste momento estão confrontados, além dos cortes no salário, com congelamento de progressão na carreira, com o bloqueio de novas contratações de docentes e também com a precarização da carreira docente, o que resultará numa degradação das condições de ensino e de investigação. Para o PCP é absolutamente inaceitável aquela que tem sido a demissão do Estado no que respeita às suas competências e às suas responsabilidades com estas instituições, com os seus profissionais, com os estudantes e com as suas famílias. É um subfinanciamento que é uma opção política e que empurra depois as instituições para recorrerem a receitas próprias, nomeadamente através de propinas e muitas delas recorrendo também a investimentos de privados e que, naturalmente, referenciar novamente como algo central que as propinas são um instrumento que é utilizado para limitar e impedir o acesso de milhares de jovens ao ensino superior público. Estas políticas resultam ainda, e todo este quadro de políticas seguido pelos sucessivos governos, numa competição entre as diversas instituições, à boleia de uma palavra que muito gostam de utilizar, que se chama competitividade, o que promovem de facto é uma competição entre instituições que, longe de ajudar o ensino superior público em Portugal, traz sim prejuízo para as várias instituições e também para o país, que de facto deve ter no ensino superior público e também no sistema científico, tecnológico e nacional alavancas que são fundamentais para o desenvolvimento económico e para o progresso social. Entendendo também que a rede pública do ensino superior deve responder àquelas que são as necessidades regionais, mas também as necessidades nacionais, e que esta rede pública do ensino superior público deve ser dotada dos meios necessários para responder a essas mesmas necessidades, e entendendo também que é ao Estado que cabe garantir estes meios, assim como é ao Estado que cabe assegurar a igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior a todos e não só àqueles que o consigam pagar, o PCP apresenta um conjunto de resoluções no sentido de assegurar o caráter unitário do sistema de ensino superior público, do estabelecimento de um plano estratégico de investimento no ensino superior público, no estabelecimento de um plano de objetivos nacionais de qualificação e também na promoção de um amplo e profundo debate nacional sobre a distribuição social, económica e geográfica das instituições de ensino superior público. Também assegurar a salvaguarda de todos os postos de trabalho do pessoal docente, de investigadores e de pessoal não docente, independentemente da natureza do vínculo, e o reforço da ação social escolar direta e indireta para, neste sentido, garantir que todos aqueles que o queiram possam frequentar o ensino superior público e não só aqueles que tenham dinheiro para o pagar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Está à discussão o projeto de resolução. Não havendo inscrições, Sr. Deputado Duarte Marques, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução que o PCP aqui apresenta é um projeto de resolução que revela, como é normal e em coerência, a visão do PCP para o ensino superior. É uma visão que é ideológica e não tem mal nenhum por isso, porque acho que a ideologia faz parte e, portanto, eu não usarei o conceito de é uma guerra ideológica, porque não é. Porque é uma posição ideológica, tal como nós temos a nossa, e ter ideologia não é crime, a não ser que seja diferente da nossa, como alguns partidos gostam de observar. Mas, em coerência com as suas posições anteriores, Aquilo que nós percebemos deste projeto de resolução é que, se de facto a leitura da realidade que o Partido Comunista Português faz do ensino superior, e sobretudo nas tais décadas de sofrimento do ensino superior, se a sua visão correspondesse à realidade, o ensino superior em Portugal já tinha terminado, as universidades já tinham fechado todas e os politécnicos também. E isso não é a realidade, porque este discurso não é de hoje, é um discurso que já tem vários anos e, portanto, não nos surpreende. Mas, por outro lado, eu gostava de dizer que sobre este projeto de resolução há questões que devem aqui ser contrariadas e, de outra forma, desmentidas. Quanto à falta de garantia de verbas para pagar salários e às transferências estarem atrasadas, não é verdade. Esta manhã os próprios reitores desmentiram isso a uma deputada do Partido Comunista Português, que estava presente na reunião que houve da COFAP, quando colocou essa questão. É verdade que há menos bolsas e houve um corte nas bolsas na área da ciência, mas não é verdade que se tenha cortado no investimento na ciência em Portugal. Basta olhar para o que foi executado nos anos anteriores e comparar, e facilmente se percebe que houve sim um corte nas bolsas, mas houve um reinvestimento noutras áreas da política de ciência e de investigação e, portanto, não podemos concordar com isto. Por outro lado, nós não concordamos com o fim das propinas, estaremos contra este ponto do Partido Comunista Português, e também não concordamos com o fim das receitas próprias, que é aquilo que o PCP aqui advoga. Aliás, as receitas próprias são claramente um sinal e uma medida de um aumento da competitividade das universidades e dos politécnicos, são com o mundo fora das universidades, com as empresas, e a sua articulação tem sido bastante benéfica, quer para o aumento do financiamento do ensino superior, mas quer sobretudo para a evolução dos projetos de investigação e da articulação que tem havido entre universidades e politécnicos e o meio empresarial, com vantagens recíprocas para os dois lados. Por outro lado, gostava de dizer também que, relativamente à ação social escolar, nós não verificámos um aumento brutal dos custos de frequência do ensino superior. Não, o que nós verificámos foi um aumento gradual da verba disponível para a ação social escolar, um aumento da bolsa média paga aos estudantes e, sobretudo, da rapidez com que essa bolsa foi entregue aos estudantes. Felizmente, ao longo destes últimos 4 anos, passámos de uma situação em que os estudantes esperavam mais de 6 meses, alguns quase até 1 ano, para ter bolsa, e neste momento, ao final de 1 mês do início das aulas, já a maior parte dos estudantes que se candidataram têm direito à bolsa. Verificámos também que os estudantes que beneficiam da ação social escolar, por algum incidente ao longo do percurso da sua família, que a meio do ano precisavam de bolsa, e neste momento já podem concorrer à bolsa da ação social escolar ao longo de todo o ano. E para terminar, nós também não concordamos com esta visão unitária do ensino superior, nós concordamos com o sistema binário, nós valorizamos o ensino superior politécnico, como também valorizamos as universidades. Não é por acaso que grande parte dos programas mais recentes na área do ensino superior tenham sido de valorização do ensino superior politécnico, com programas novos, com novas competências, com novos tipos de cursos a serem lecionados, que, ao contrário do que muitos diziam, não iam ter qualquer sucesso e, neste momento, são às centenas o número de cursos novos que abrem nos institutos politécnicos com o novo formato aprovado por este Governo. Se no ano passado houve cerca de 300 candidaturas, há 2 anos houve cerca de 300 candidaturas, este ano houve muitas mais, portanto espero que, quando abrir o ano letivo, esse número seja exponencial. Não posso deixar também de referir também a quantidade de estágios e de protocolos e de estudantes integrados que, a partir dos politécnicos, têm feito o seu percurso dentro destas empresas onde realizaram os seus estágios. É por isso que nós não partilhamos esta visão do Partido Comunista Português. Nós concordamos que há questões a resolver. A questão do abandono escolar, concordamos com a necessidade que há do Governo de apresentar este estudo, mas no que toca ao resto, as valorizações que fazem e, sobretudo, a justificação que fazem, não corresponde à realidade do ensino superior em Portugal, apesar de nós concordarmos que há muita coisa a fazer no ensino superior em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma inscrição. Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP levanta aqui várias questões para as quais o PS tem vindo a alertar todo ao longo desta legislatura. e sobre o qual convém lembrar que, quer dizer, quando se fala de um plano estratégico de investimento no ensino superior público, não é apenas de investimento, é um plano estratégico global e, aliás, o PS nesta matéria tem até orgulho naquilo que tem vindo a fazer para justamente aumentar a oferta, qualificar a oferta do ensino superior e em ligação justamente com depois tudo o que tem a ver com a ciência e a investigação. E, portanto, para o PS, obviamente, esta questão é uma questão prioritária. Dito isto, também convém lembrar, e até em resposta ao Sr. Deputado do PSD, que de facto houve muitos dos problemas de investimento para o qual esta Assembleia foi alertada desde o início, logo na discussão do orçamento, aliás dos vários orçamentos, nomeadamente pelo CRUP, e que agora o Sr. Deputado diz, bom, está a ser resolvido. Bom, o CRUP diz que está a ser processado, mas ainda não está resolvido, e não deixa de ser curioso que só seja realmente resolvido mais uma vez em final de mandato. Já se percebe que os finais de mandato são ótimos para tentar desbloquear situações que estavam paradas há que tempos. O debate nacional em torno de tudo o que diz respeito ao ensino superior, bom, é um debate que deve ser em permanência, quer dizer, não é necessário um projeto de resolução para dizer que tem que haver um debate nacional. Bom, é uma questão prioritária, é uma área absolutamente estratégica, deve ser aquilo onde os governos não podem, não devem nunca desistir de fazer, onde não deve ser feito um experimentalismo como foi tentado fazer noutras áreas, porque as consequências são dramáticas. É preciso ter em conta todo o trabalho que tem vindo a ser realizado ao longo dos anos e todo o percurso que Portugal fez. E, portanto, em algumas questões que o PCP aqui apresenta, o PS pode acompanhar, noutras têm mais dúvidas, mas de qualquer maneira não nos parece que nesta altura se deva, parece que só agora é que temos que pensar politicamente nesta matéria. Não, isto é uma matéria que está desde o início de mandato, deve estar na base de toda a ação política e que deve de facto ser reconhecida e considerada como uma área absolutamente prioritária da ação governativa, seja qual for o governo. E é só o que eu tenho a dizer sobre isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu creio que a questão que nos é trazida aqui no projeto de resolução do Partido Comunista, as questões que nos são aqui trazidas no projeto de resolução do Partido Comunista são conhecidas e antigas. Nós andámos 4 anos em vários momentos, em várias ocasiões e sob vários pretextos a debater a questão do ensino superior público. Por graça ou por coincidência, não sei bem, tivemos hoje aqui no Parlamento o presidente do CRUP e as federações e associações académicas, o CRUP na Comissão de Orçamento e Finanças e as federações aqui há pouco ainda na Comissão de Educação. Bom, e olhar para aquilo que nos foi trazido e foi falado e olhar para algumas das considerações do Partido Comunista, enfim, podemos concluir que são um bocadinho esticadas, não é verdade? Quer dizer, os reitores, por exemplo, hoje na Comissão de Orçamento e Finanças, não, curiosamente, não se vieram queixar de estar no limiar da ruptura financeira ou de estarem sem verbas para pagar salários, antes pelo contrário, informaram do bom andamento exatamente das questões com o Governo no que diz respeito às transferências financeiras, que estão, portanto, normalizadas e normais, e que vieram pedir a este Parlamento, aliás, que garantisse e mantivesse a flexibilização no que diz respeito à gestão das receitas próprias, porque assumem o valor e o papel importante que as receitas próprias significam para estas instituições. Quando depois aqui o PCP fala em que as famílias estão confrontadas com a negação do direito à educação, o abandono escolar, é preciso referir que foi durante o mandato deste governo que todos os anos aumentou o número de bolseiros e o valor médio das bolsas pagas e, portanto, tem havido um acompanhar da situação familiar por via do investimento na ação social escolar, ao contrário do que, aliás, acontecia no mandato do governo anterior. Referir ainda que está neste mandato também conclui-se um processo que foi iniciado no anterior, mas já na altura, pela vontade dos partidos da atual maioria, que tem que ver com, diz respeito à valorização e à qualificação do quadro docente do ensino superior público, em particular no do ensino superior politécnico, que aqui às vezes é referido como se esta maioria o tratasse pior, quando é exatamente nesse ensino superior politécnico que se verifica o maior impacto de alterações introduzidas na lei pela atual maioria já na legislatura anterior. Hoje o ensino superior politécnico tem um corpo docente mais jovem e mais qualificado, em muitos casos, do que os seus contrapartes do ensino superior universitário, exatamente por ação desta maioria, nomeadamente no papel que teve ao incentivar a formação e a realização de doutoramentos por parte desses institutos, dos docentes desses institutos superiores. Em relação à questão dos consórcios, eu acho que nós podemos tentar ignorar a realidade, mas um facto de que a criação de consórcios garante escala no que diz respeito aqui, e aqui isso é referido especificamente, do universo de alunos, de professores e na produção científica, mas também na agregação da missão destas instituições, cria melhores condições para as instituições capturarem fundos europeus e fundos competitivos, bem como verbas que venham do setor privado do CUR e não das instituições comunitárias. Não é, portanto, uma combinação forçada, mas é exatamente a gestão em conjunto destas instituições que permite que cumpram melhor a sua missão, e nós achamos que isso é bom e que não é mau. Portanto, estamos aqui no oposto completo daquilo que está o Partido Comunista. E, portanto, enfim, não há aqui grande novidade em relação à posição da maioria e em relação à posição do Partido Comunista. Já conhecemos e já temos debatido no que diz respeito ao ensino superior isso várias vezes este ano. Culminará, se calhar, essa diferenciação naquilo que o CDS tem sempre defendido, que, quer na oposição, quer no governo, que é, de facto, a existência de propinas. Nós temos sistematicamente chumbado iniciativas contra a existência das propinas, quer na oposição, quer no governo. Mantemos isso e, portanto, essa divergência, e não podemos, portanto, acompanhar também no que diz respeito a todo o plano de exposições e depois à matéria resolutiva, o projeto do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zeifer. Não sei se o Partido Comunista Português quer fazer as alegações finais. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer, até relativamente ao que foi aqui falado sobre as bolsas da ação social e sobre o facto delas, da bolsa média, ter aumentado e de ser suficiente, eu vou só ler aqui um e-mail enviado a um estudante que não teve condições de pagar as suas propinas e que diz que, se mantendo a situação de incumprimento, se resultará num total impedimento de realização de inscrição até ao pagamento dos pagamentos do valor em dívida, o impedimento de inscrições na época especial de exames, o impedimento de obtenção de qualquer documento oficial relativo ao percurso académico, e se isto não é o impedimento direto de estudantes do ensino superior de facto terem acesso pleno ao ensino superior, ao conhecimento e também obter o seu grau académico, senhores deputados, não sabemos bem o que é. O que nós estamos aqui a falar realmente é das políticas que têm praticado e das opções políticas que PSD, CDS e também anteriores governos do PS têm colocado em cima da mesa, que impedem, de facto, o acesso dos jovens e de todos aqueles que queiram frequentar o ensino superior, impedem o acesso ao ensino superior e o acesso também ao conhecimento. Colocar aqui, porque foi colocado tanto pelo Sr. Deputado do PSD como pelo Sr. Deputado do CDS da reunião desta manhã, que de facto o que também foi dito pelo CRUP é que o orçamento do Estado garante 50% das despesas e há um conjunto de receitas próprias das várias instituições do ensino superior. E o que o PCP também tem dito e reafirma hoje é que isto é o claro sinal de desresponsabilização do Estado nesta matéria. E dizer ainda que, quando foi também aqui referenciado o aumento da bolsa média, que esse aumento não paga as refeições dos estudantes, não paga os transportes dos estudantes, não paga o material escolar que os estudantes precisam. E, de facto, há instituições que ainda não fecharam portas. Ainda veremos o que nos vai revelar uma realidade muito próxima. Mas não fecham portas, mas continuam a funcionar em profundas dificuldades. e não fecham também portas, devido aos profissionais que lá têm a trabalhar. E, de facto, o senhor deputado do PSD, Duarte Marques, tem razão quando é uma visão ideológica. É que para o PCP a educação, o acesso ao ensino superior e o acesso ao conhecimento é um direito de todos, não é um luxo, não é um negócio, é sim para todos e não é para alguns. E esta é, de facto, a diferença da visão ideológica, é que para nós tudo isto é para todos e os senhores, de facto, praticam isto como sendo para alguns.
Muito obrigado, senhora deputada Diana Ferreira. Passamos agora à discussão do...
Era para saber se podia antecipar só aqui a questão do Parlamento dos Jovens.
Senhor deputado Pedro Pimpão, tem que se entender dentro do grupo parlamentar do PSD que pede a antecipação da discussão dos projetos de resolução e depois... Senhora deputada Diana Ferreira, senhora deputada Rita Rato, para apresentar o projeto de resolução do PCP 1572.
Sr. Presidente, permita-me só, acho que o deputado Pedro Pimpão tem necessidade de se ausentar. Penso que está consensualizado aquilo que é a matéria do Parlamento de Jovens entre os vários grupos parlamentares, portanto, se assim é, parece-me que podemos agilizar essa parte.
Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra. Esta agenda hoje é muito dinâmica. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
O relatório está apreciado e, portanto, não preciso dizer mais nada. E em relação aos temas, ficaram definidos no básico discriminação, preconceito e racismo e no secundário Portugal, assimetria eleitoral interior, que soluções?
Senhoras e senhores deputados, há alguma questão a levantar? Não havendo, está apreciado o relatório do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens. Passamos então ao projeto 1572 do PCP, assegurar aos jovens o regime especial de acesso à atividade e equipamentos culturais públicos. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresentou este projeto de resolução, sobretudo porque, partindo da realidade concreta e daquilo que está consagrado na Constituição, como todos têm direito à e criação cultural, bem como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural e da incumbência do Estado de assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, a verdade é que hoje no nosso país existem milhares de jovens que nunca assistiram a uma peça de teatro ou um concerto, nunca visitaram um museu e, portanto, isto na vida de muitos jovens tem sido assegurado, sobretudo por via do papel da escola pública, que hoje também, devido à profunda limitação da ação social escolar e ao facto do Ministério da Educação ter deixado de participar as visitas de estudo dos alunos com escalão A e escalão B, conheceu um retrocesso significativo. O PCP apresentou este projeto com o objetivo de garantir uma redução de 50% dos custos no acesso a atividades e equipamentos culturais públicos. E propomos isto, sobretudo no quadro daquilo que são equipamentos culturais públicos sob tutela da Administração Central, porque compreendemos que no âmbito da autonomia do poder local e designadamente de algumas experiências que existem, que vão até mais longe que a redução de 50% em muitos municípios e isentam os jovens de qualquer custo, não cabe à Assembleia da República ingerir-nos nesse patamar e, portanto, aquilo que propomos aqui é no âmbito dos teatros nacionais, dos museus nacionais, porque não há cinemas públicos e, portanto, é sobretudo nessa dimensão que propomos uma redução de 50%. É verdade que... Até há um tempo atrás, a entrada nos museus era gratuita ao domingo, agora passou apenas para o primeiro domingo de cada mês e, efetivamente, isto tem um impacto muito negativo na vida de milhares de famílias que organizavam a sua vida por forma a poder ter acesso à cultura e exposições concretas através destas dinâmicas. E, portanto, nós compreendemos que, conforme está consagrado na Constituição relativamente aos direitos da juventude, importa salvaguardar essa condição específica e entender isso como uma componente fundamental da formação integral e da cidadania dos jovens e, portanto, propomos exatamente a redução de 50% dos custos no acesso a atividades e equipamentos culturais públicos e propomos também a redução dos custos nos transportes urbanos, suburbanos, médios e longo curso. Para muitas famílias famílias, mesmo das áreas metropolitanas, hoje é impossível pagar o bilhete para aqueles que não têm passe e poder pagar depois a entrada num museu ou num teatro. E isso, de facto, coloca o patamar da cultura num plano que nós entendemos como inaceitável, porque é num plano apenas de um luxo, que não o deve ser entendido como uma experiência de valorização pessoal fundamental, e por isso apresentamos este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Inscrições para a discussão. Sr. Deputado Michel Zoifer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Rita Rato e deputados do PCP. Em relação a esta questão, também aqui, isto vem tudo assim um bocadinho por atacado no final da legislatura, mas nós já temos tido a oportunidade de nos pronunciar várias vezes sobre estas questões noutras ocasiões, e não será agora que vamos mudar. Podia ser no final da legislatura, mas não vai ser, garanto-lhe, pelo menos da parte do CDS, em relação a estas matérias. Eu penso que há uma coisa que, enfim, que nos separa aqui e de que é e fazer equivaler a condição de jovem à condição de socialmente necessitada. É uma coisa que nós discordamos. Há jovens que vivem com recursos suficientes para usufruir de todos estes serviços e outros que não. É por isso, por exemplo, que na questão do passe social, exatamente aquilo que se fez foi diferenciar as famílias que tinham determinadas condições para aceder ao passe daquelas que não tinham e de que não precisavam de aceder ao passe pelas condições familiares a que estavam, em que se enquadram. E isso mantém-se para nós e é uma questão muito clara. Em relação ao acesso aos meios culturais, também convém recordar os dados que existem, nomeadamente do Eurobarómetro, que foi muito claro no que diz respeito à situação portuguesa. Os inquéritos feitos pelo Eurobarómetro indicam que não é por falta de condições materiais ou financeiras que os portugueses não acedem à cultura, mas por falta de interesse. E isso resolve-se, porventura, de outra forma, mas não, certamente, na gratuitidade, no acesso a atividades e equipamentos culturais. Aliás, o que se faria assim seria pôr as pessoas que não tenham esse interesse e que pagam os impostos, a subsidiar aquelas que tenham esse interesse para aceder a isso. E isso também não parece que seja uma política de grande abrangência e de grande pendor social. Não é certamente a nossa e, portanto, nós rejeitaremos este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Rosso. Sr. Deputado Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, mais uma vez, eu tenho que ser clara nos termos. Quer dizer, este projeto de resolução é acho que cabe mais num programa de governo, estamos em vésperas de eleições, isto é uma medida para estar num programa de governo e acho legítimo. Aliás, se eu faço esta introdução é porque justamente o PS apresentou o seu programa, nela tem medidas muito específicas sobre justamente o acesso aos jovens, inclusivamente o repor a gratuitidade no acesso aos museus e monumentos nacionais aos fins de semana, para jovens até aos 30 anos. E inclusivamente pensar numa política mais global de acesso à cultura por parte de todos e não apenas os jovens e estudantes, porque embora me espanta a naturalidade com que o Sr. Deputado Michel Safra diz, bem, isto é falta de interesse de acesso à cultura, bem, isso esta falta de interesse é um sintoma de uma deficiência grande naquilo que é o nosso pacto coletivo enquanto sociedade. Quer dizer, quando há interesse, desinteresse tão generalizado pela cultura, é porque há um interesse generalizado sobre o que nós somos. E, portanto, já agora, já que estamos de facto em vésperas, e isto são medidas de programa eleitoral, eu peço desculpa, bom, gostava de relembrar aquilo que o PS propõe, que é algo mais abrangente, é a criação de um cartão mais cultura, que se dedica não são só medidas para jovens, mas também para trabalhadores, para fazerem protocolos com as empresas, para haver aqui um movimento geral de justamente incitar as pessoas a frequentarem os bens culturais. Tudo isso para dizer que é óbvio que esta é uma questão central. Temos mais dúvidas sobre como é que a execuibilidade desta questão em relação aos transportes de percursos urbanos, suburbanos, médio e longo prazos. Não, também temos alguma dificuldade em perceber como é que o PCP pretende fiscalizar se os transportes é para ir ver um museu, um espetáculo, ou se o transporte já está incluído no preço do bilhete, de onde quer que estes jovens venham e porquê. Por fim, eu quero fazer aqui uma declaração, não é de interesses, mas é uma declaração muito pessoal sobre isso. Eu não sou das tais, mesmo que possa ser politicamente incorreto, eu não defendo a gratuitidade da cultura em todas as condições. Não defendo. E considero que a cultura é um setor económico e é um trabalho, e as pessoas que a fazem, sejam eles criadores, sejam eles executantes, sejam eles meros técnicos, têm que ter salários como deve ser, devem poder construir a sua vida. E, portanto, entendendo a redução que o PCP faz aqui em relação aos teatros nacionais, ou seja, estamos a falar de 2 ou 3 teatros, os teatros nacionais também têm que poder ter verbas. Tudo o que seja sistemas de incentivo e de apoio, somos favorável. Importa lembrar que há, apesar de tudo, uma questão que é o cartão jovem, que em alguns casos até tem descontos a 60%, até muito acima dos 50%, mas sempre que aparecem as eleições e que se acena com uma espécie de generalização da gratuitidade, eu, da minha parte, quero dizer muito, muito claramente, e eu estou a falar aqui... Desculpa?
Sr. Deputada Rita Rato,
depois... Sr. Deputada, eu confesso que não percebo o que é que a Sra. Deputada está a dizer, porque não está a falar para o microfone, terei todo o gosto em debater isso consigo noutra matéria, mas não se pode estar sistematicamente a defender os dois lados. Por um lado, a exigir, e bem, e até temos noutro projeto de resolução que vamos discutir já, a necessidade absoluta de haver financiamentos, de haver condições de trabalho, de haver regularidade nos financiamentos, e depois, quando nos dá jeito, para setores que nos dá jeito... insistir num sistema de descontos ou de gratuitidade que nem sequer conseguem ser aplicados. Eu lamento ter que ser mais dura até do que o próprio deputado do CDS, com o qual muito, 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 muito raramente partilho opiniões desta matéria, mas quero ser claro, há que fazer uma política concertada nesta questão. A cultura não é, de facto, uma espécie de... E o acesso à cultura não pode ser visto, como foi visto agora, como uma espécie de extravagância. Há quem se interessa, há quem não se interessa. Não é assim. Como, da mesma forma, uma política desportiva não é... Há quem queira praticar, quem não queira. Isso tem a ver com a saúde da própria sociedade, e a cultura também tem a ver com a saúde da própria sociedade enquanto coletivo. E, portanto, isto são matérias importantes. Gostaria de as ver tratada com um bocadinho menos de circunstancialismo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quando vi a proposta do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, tive curiosidade de ir ver como é que funcionavam as autarquias lideradas pelo Partido Comunista Português em relação àqueles que são os seus espaços culturais e daqueles que intervêm diretamente pelo município. E apercebi-me que, eu percebo, Sra. Deputada, mas é facto, e portanto esta questão tem a ver, bem prega feito mais, relativamente àquilo que são as propostas do ponto de vista nacional, para aquilo que depois é praticado pelas próprias autarquias. E eu dizia isto porque, sendo uma questão ideológica, pensei genuinamente que todas as autarquias lideradas pelo Partido Comunista Português praticavam esta medida. E qual não foi o meu espanto, que não é verdade. Ou seja, aquilo que hoje é praticado na maioria dos municípios por todo o país é idêntico àquilo que é praticado pelo Partido Comunista Português. Olhe, dou-lhe o exemplo de Loures. Tenho vários, eu por acaso imprimi porque calculei que me fosse perguntar, mas acima de tudo o que importa aqui dizer é que estes bens, para serem genuinamente e verdadeiramente usufruídos, têm de estar e têm despesas. Essas despesas, por via de um orçamento de Estado e por receitas próprias, constituem receitas próprias este tipo de mecanismos, sendo que é salvaguardado aquilo que é o usufruto por parte da população a estes bens culturais. Desde logo, com medidas que, não tendo só a ver com o cartão jovem, mas também, como disse a Sra. Deputada Inês Medeiros, com cartão de estudante, mais de 65 anos, ou seja, há, de facto, uma perspectiva do Estado central de fazer e de prover essa fruição. Existe também, como bem disse, há um dia, de facto, em que é amanhã de domingo, em que é...
Amanhã, à
em que é livre o acesso a este tipo de equipamentos. Mas o que é facto, e eu gostava de dizer, é que do ponto de vista de teatros nacionais, também já há esse desconto, ou seja, o que aqui traz o PCP não só não o pratica, como na genuinamente já é praticado do ponto de vista daquilo que é o interesse público. Gostaria, no entanto, de dizer que aquilo que se prende com hábitos de usufruto de cultura, este governo teve, pela primeira vez, criou e estudou com o Ministério da Educação uma Estratégia Nacional para a Educação e Cultura. E eu dou o exemplo na questão do Plano Nacional de Cinema, mas que, desse ponto de vista, será alargado a outras áreas, porque isso tem mesmo a ver com a criação de públicos e a forma da sua valorização. Não queria, no entanto, deixar de dizer ao Partido Comunista Português que, do ponto de vista do Partido Social Democrata, é evidente que é valorizado a questão do pagamento, mesmo que seja de uma quantia simbólica, mas porque isso valoriza a própria prestação. Já o disse relativamente ao cinema, numa proposta que foi também apresentada pelo Partido Comunista, que era a introdução das curtas em vez da publicidade nos cinemas, e digo agora, é de facto valorizar a cultura e a produção cultural e os artistas o pagamento. E aí concordo com o que a Sra. Deputada Inês de Medeiros aqui veio dizer, porque de facto a gratuitidade não é sinónimo de fruição ou de valorização da cultura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Sra. Deputada Rita Rato,
para encerrar. Sr. Presidente, para terminar, dizer o seguinte. Nós temos uma divergência de fundo relativamente àquela que é a posição do CDS, que tem uma concepção profundamente elitista sobre a cultura e o acesso à cultura, e, portanto, não há grandes dúvidas sobre isso. Entendemos que a justiça fiscal se faz na tributação dos rendimentos e do património, não se faz no acesso aos serviços públicos e aos direitos. A justiça fiscal faz exatamente quando cada um, de acordo com o seu rendimento e o seu património, contribui para o Estado com aquilo que é adequado. Não é no acesso à escola pública, não é no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, não é acesso a um teatro nacional ou um museu nacional. E portanto, temos uma divergência de fundo sobre esta matéria. Sobre as questões que coloca o PS e o PSD de forma particularmente idêntica, que também é revelador da natureza de classe da política destes governos e destes partidos. Porque, desde logo, porque tenho que relembrar a senhora deputada do Partido Socialista que há duas semanas atrás discutimos uma proposta do PS sobre isto. E há duas semanas atrás, imagino, também não estávamos à altura da apresentação de programas eleitorais. Portanto, se a senhora deputada considera que não é a altura de discutir estas propostas do PCP, há duas semanas atrás, quando discutiu uma proposta do PS que dizia o seguinte: define um regime de comparticipação à cultura sem dizer que comparticipação é que era. Portanto, também é bom apresentar propostas sem que digam o que é. Portanto, o Partido Socialista queria comparticipar, mas não dizia o que é que comparticipava, nem em que condições. E, senhora deputada, o PCP também já apresentou o seu programa. Todos os partidos vão apresentar o seu programa. A Assembleia da República não suspende os seus trabalhos porque os partidos apresentam programas. Não é? E, portanto, a iniciativa legislativa continua. E por isso dizer o seguinte, nós entendemos de facto que a existência de uma política cultural parte, grande parte, pela necessidade de massificação e da democratização do acesso à cultura através da gratuitidade. E eu tive o cuidado de apresentar, logo quando referimos o início deste projeto, a questão da não ingerência na autonomia do poder local, porque já sabíamos que este governo, como tem vindo a fazer, o que faz é desresponsabiliza-se de financiar a cultura e coloca-se atrás das autarquias para as responsabilizar de financiamento, muitas vezes de monumentos e muitas vezes de equipamentos que são do município e dependem do orçamento municipal, não dependem do orçamento de Estado. Portanto, a obrigação do governo é financiar aquilo que são equipamentos culturais públicos da tutela do Estado, não é o dos municípios, porque esses são os municípios que os definem. Mas gostaria de lhe dizer, por exemplo, que os municípios da CDU têm, por princípio provavelmente não viu bem, a não cobrança de visitas às escolas. Como há muitos equipamentos públicos que não têm autorização do governo para o fazer. Porque, por exemplo, o Teatro Nacional de Dona Maria cobra 1 euro a cada aluno e este governo deixou de comparticipar esse euro a um aluno carenciado, porque se for um aluno que não fica no escalão A, no escalão B, paga 4 euros. E este Ministério da Educação deixou de comparticipar esse 1 euro e, portanto, existir uma visita de estudo, esse aluno fica na escola. E isso é que é também a marca deste governo. Eu vou terminar apenas dizendo o seguinte. Nós entendemos que, relativamente à questão que é colocada aqui sobre como é que se faria...
Mas nas autarquias CDU é até aos 15 anos, que é gratuito para os professores, não
Não é durante a escolaridade obrigatória. É durante a escolaridade obrigatória. É durante a escolaridade obrigatória. Mas isso, Sra. Deputada, se isso lhe dá mais felicidade, nós não temos problema nenhum em lhe dizer como é que é na autarquia da CDU, se a Sra. Deputada nos disser como é que fazia onde era vereadora. Se era uma empresa privada que geria os equipamentos públicos. E passou a não ser, exatamente. Passou a não ser gratuito porque há que cobrar mais custos às famílias. Apenas para terminar dizendo o seguinte, nós entendemos que no que diz respeito à questão dos transportes é fácil fazer, existir vontade política de estudar uma solução porque, por exemplo, relativamente à questão do passo 4.18 e do sub-23 também havia contacto com os operadores de transportes sobre isso e, portanto, há já experiências, a CP tem experiências sobre isso, da cobrança de passos associados à frequência de espaços culturais e, portanto, e de eventos culturais e, portanto, existisse vontade política de discutir essa solução seria discutível. Termino apenas dizendo uma coisa. Ao que cabe ao Estado garantir especial proteção, desde logo porque está consagrado na Constituição, que o faça. Às autarquias, que assegurem os meios de os fazer. Este Governo não faz nenhuma coisa nem outra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Está feita a discussão do projeto de resolução número 1562/12 do PCP, que assegura aos jovens um regime especial de acesso às atividades e equipamentos culturais públicos. Vamos passar à discussão do projeto de resolução número 1565/12 do PCP, recomenda ao Governo a realização de concursos de apoio à produção literária e apoio às artes e a publicação dos resultados dos últimos concursos. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada. Sr. Presidente, nós vamos
convém
ter não
destruir
para a
o equipamento.
Nós vamos ter reunião para a semana da Comissão, em que vão ser discutidos projetos de resolução. Então nós íamos pedir o adiamento da discussão deste projeto de resolução, porque o deputado Miguel Tiago está em trabalhos parlamentares e assim ele poderia participar na discussão na próxima semana.
Muito bem. Fica para a próxima semana. Retomamos então agora a nossa discussão no ponto 6, petição 515/12, Iniciativa da Graça da Conceição da Silva Claro, solicita a integração no quadro de pessoas do Ministério da Educação e Ciência. Relatora Maria José Castelo Branco, Sr. Deputado Isilda, Sr. Deputado João Prata, apresenta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar todos os presentes. Como disse o Sr. Presidente, é a petição 515, é subscrita por uma cidadã, Graça da Conceição, que é uma docente formada em Belas Artes e leciona no Grupo 600 de Artes Visuais. Esta cidadã veio perante nós referir algo que tem a ver com a legislação do enquadramento legal do concurso de professores. É professora há cerca de 25 anos e sempre contratada, o que faz naturalmente não beneficiar de alguma coisa que vem no Estatuto da Carreira Docente, também a questão do regime remuneratório que não lhe é aplicado. Entretanto, pelo esforço quer da Associação dos Professores Contratados, quer das normas europeias e também do próprio Governo Português e particularmente pelas necessidades das escolas, foi publicado o Decreto-Lei 83-A-2014-23-5, que aliás, ao longo destes últimos letivos, tem permitido ao Governo de Portugal e a Portugal verificar uma diminuição da precariedade dos professores com a contratação de cerca de 4 mil professores que na altura eram contratados e, em razão das necessidades das escolas e deste concurso do Governo, foi possível colocar. Ainda assim, a peticionária referiu que, no que concerne ao enquadramento legal desta legislação, a situação dela não era contemplada porque as condições que essa legislação refere não a beneficiam, antes pelo contrário, a penalizam, fazendo com que alguns colegas com menos tempo de serviço passem à frente e possam ficar vinculados ou pertencentes ao quadro distrital de vinculação, ao quadro de ano pedagógico ou mesmo ao quadro de agrupamento. E foi nessa circunstância que a peticionária veio perante nós apresentar a sua questão, que é comum a vários professores, não apenas a esta docente, ao que a Comissão referiu e na audiência que foi permitida e foi permitida, aliás, que está dentro do enquadramento legal, a esta mesma cidadã, a esta mesma peticionária, queríamos enviar, fazer os procedimentos necessários para enviar ao Ministério da Educação e a todos os grupos parlamentares para que, eventualmente, se isso for considerado justo, poder ser retificado este enquadramento legal, não sem antes afirmar na petição e aqui também na reunião da audição e aqui também nesta comissão, que no quadro daquilo que foi possível houve efetivamente uma vinculação de 4 mil docentes e isso não é de suma menos importância no atual contexto.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata. Alguma questão a levantar sobre a petição? Não havendo, muito obrigado pela elaboração do relatório. À Sra. Deputada também, Maria José Castelo Branco. Ah, pois temos que votar.
Tenho também a outra.
Temos que votar.
Tenho também outra petição.
Só. Quem vota contra o relatório, quem se abstém, está o relatório aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado tem também para apresentar, de sua autoria, o relatório referente à petição 529/12 da iniciativa da FENPROF, moralizar a utilização dos dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade do Distrito da Guarda. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que esta petição é comum a muitas outras apresentadas pelo FENPROF por todo o país. Neste caso foi em relação ao Distrito da Guarda, é subscrita por 2.500 cidadãos. E, no fundo, o que está em causa particularmente é, na opinião dos peticionários, pretendem, no fundo, uma redução dos apoios ao ensino particular e cooperativo. O término dos contratos de associação com as escolas, desde que nas proximidades exista a rede pública ou rede estatal, e, de alguma forma, uma responsabilização civil e criminal dos responsáveis políticos e dos responsáveis das escolas privadas, e particulares e cooperativas. Depois, em relação mais concretamente ao Distrito da Guarda, anotam que aí também para ainda prejudicar mais a situação profissional é o desinvestimento na escola pública, com o aparecimento dos agrupamentos escolares, intitulados aqui mega-agrupamentos. Depois também o encerramento de alguns serviços públicos leva ao estrangulamento do progresso da região e na audição voltaram a reiterar exatamente estas mesmas duas razões, que há uma competição desleal entre as escolas particulares e cooperativas e as escolas estatais, que é considerada injusta na opinião dos peticionários, e significa também um desinvestimento na escola pública. Bom, como me refiro no relatório, embora essa realidade que está aqui presente nesta petição remete-nos para uma ou outra que tem a ver com, digamos assim, com a redução da população, digamos, a redução drástica das taxas de natalidade e também uma redução da população dos meios mais pequenos, a fuga dessa população para os meios maiores, o que também penaliza, digamos, a necessidade das próprias escolas e a necessidade de outras atividades, pelo que, de alguma forma, esta petição, aquilo que refere em concreto não é a razão não é esta decisão da política do Governo Central, mas é algo que é preciso realmente ver no enquadramento mais lato que não apenas e só na área do sistema educativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre este relatório? Não havendo, pô-lo também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Passamos agora ao ponto 18, relatório de atividades, Grupo de Trabalho de Educação Especial. Sra. Deputada Margarida Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje apresentamos o relatório de atividade do Grupo de Trabalho de Educação Especial e sobre isto quero deixar uma palavra de agradecimento a todos os senhores deputados que fizeram parte deste Grupo de Trabalho pela colaboração, pelo empenho e por todo o trabalho que conjuntamente fizemos em prol desta área. De referir também que este grupo de trabalho teve fora da área da Comissão de Influência, portanto, a nível nacional, um impacto muito positivo, porque ele foi manifestado através de algumas intervenções públicas para a qual o grupo de trabalho foi convidado a participar e, portanto, registro realmente o trabalho profícuo que foi feito ao longo desta legislatura e que foi iniciado na legislatura anterior. Quero também deixar uma palavra de agradecimento à doutora Cristina Tabás e aos membros da Comissão, aos assessores da Comissão de Educação, pelo excelente trabalho que nos têm feito, por toda a assessoria e, portanto, e fazer votos para que este grupo tenha a sua continuidade numa próxima legislatura.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Almeida. Alguma questão sobre o relatório? Não havendo, também está feita a apreciação do relatório do Grupo de Trabalho da Educação Especial. Do Grupo de Trabalho dos Currículos de Ensino Básico e Secundários. Sra. Deputada Isilda Aguincha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas referir que a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco está num simpósio no Norte, também na área dos trabalhos da nossa Comissão e daí em representação do Grupo Parlamentar, daí a sua ausência e, portanto, já hoje o Sr. Deputado João Prata fez o favor de acompanhar matérias da responsabilidade da deputada Maria José Castelo Branco, cabe-me a mim dar esta justificação ou esta explicação e também relativamente àquilo que foi o grupo de trabalho dos currículos do ensino básico e secundário, a pedido da Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, fazer um agradecimento a todos os senhores deputados que participaram dos trabalhos deste grupo de trabalho, por um lado, e obviamente aos serviços da Comissão, que foram essenciais para o desenrolar das atividades do grupo de trabalho, que ao longo da sessão realizou especificamente uma audição pública cujo relatório já hoje foi aprovado, visitas às escolas cujos relatórios fomos acompanhando ao longo do tempo e também uma conferência parlamentar cujo relatório já hoje foi objeto de aprovação nesta comissão. E, portanto, sendo um relatório muito sucinto, peço à comissão que considere fechado o processo relativamente a este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isilda Guincha. Alguma questão sobre o relatório também? Não havendo, também consideramos fechado e agradeço também a sua elaboração. Não temos hoje para apreciação o relatório do Grupo de Trabalho da Disciplina e Meio Escolar, do Grupo de Trabalho da Ciência, nem do relatório de atividades do relator para a avaliação tecnológica parlamentar, também não. Outros assuntos, da minha parte, não tenho nenhum, não sei se há algum da parte dos senhores deputados. Não havendo, a próxima reunião será dia 21 de julho. Tentaremos, se calhar, convocá-la um bocadinho mais cedo, eventualmente para as 14h. Para não ser de manhã, para evitar, sobretudo, que os senhores deputados venham de fora, mas para as 14h, para começarmos a fazermos o trabalho de relatórios e essas questões todas e podermos depois fazer as audições que temos aí. Muito bem, muito obrigado, senhores deputados, uma boa tarde.